O conflito do Médio Oriente com o encerramento do Canal de Hormuz pelo Irão veio destabilizar sem precedentes a economia mundial de uma forma pior e mais danosa do que possivelmente aconteceu durante o Covid-19. O atual conflito do Golfo Pérsico suplantará, em termos de turbulência económica, a crise de 1973, em outubro de 1973, quando os países árabes da OPEP aumentaram o preço do petróleo em mais de 400%, como retaliação ao apoio ocidental a Israel, que se opôs, portanto, que se opôs ao Egito, apoiado pela Síria. Seria bom recordar que os países árabes só permitiram a construção de bases em seu território nos anos 90 e posteriormente ao segundo conflito já referido por mim anteriormente. A primeira base foi em Bahrein. Todavia, seria bom referir que essa permissão ou essa possibilidade de instalação de bases nos países árabes foi motivada pela necessidade que esses países tinham de conseguir financiamento para poder iniciar a produção petrolífera, que fez com que, a partir dessa altura, e num período de cerca de 15, 20 anos, esses países pudessem estar numa situação de países emergentes. Não podemos regressar aos barcos a vapor, que eram movidos a carvão mineral, e muito menos voltar às caravelas, como no tempo dos descobrimentos, que andavam, portanto, que se moviam a vento. Isto para lembrar a questão e a discussão sobre as energias limpas. É certo que a energia eólica e a solar, a elétrica, são de extrema importância, contudo, não para terem o mesmo desempenho que está provado que a gasolina, neste caso, pode ter, e até o gasóleo, mas sobretudo a gasolina. E, por outro lado, há países em que não há sol, enquanto há outros países que têm sol, mas têm falta, por exemplo, de árvores, e que vai fazer com que a água desapareça. Como todos sabemos, a água é o bem essencial à vida. Sem água não há vida. E o problema mais grave que existe é o facto das populações não pararem de fazer a desmatação das florestas. Isso fará com que reduza, portanto, o fluxo pluvial, as chuvas. Os rios, se não secarem, reduzem em muito os seus caudais, ou podem secar. E, por outro lado, relembrando mais uma vez que os países árabes não têm rios, sobretudo os que estão, aliás, a maioria está nos desertos e não possuem rios. Usam água salobra, isso é, necessitam de dessalinizar a água para utilização. Ora, durante a guerra, tem havido já danos graves às máquinas que fazem a dessalinização da água salgada. Ora, se têm petróleo que possam continuar a produzir para poder continuar a ter iluminação ou luz, portanto, através de petróleo ou a produzir energia dos motores, digamos assim, dos motores, digamos assim, da motobombas, etc., etc., não têm possibilidades de beber água, mesmo salobra, e só com água salgada, é gravíssimo. É gravíssimo. E ninguém consegue ficar sem beber água, passar sede no deserto a beber água salgada. Isso é impossível por muito tempo. Há uma grande diferença em termos de população. Uma vez que, durante os primeiros conflitos, em 1973, a população era de cerca de 5,3 bilhões de habitantes. Em 1990, a população era de cerca de 5,3 bilhões de habitantes. E já em 2026, a população ronda os cerca de 8,3 bilhões de habitantes. O problema é que, enquanto estudos antigos apontavam na população cerca de 3 a 4% de sociopatas e 1 a 2% de psicopatas, já há teorias que defendem que a percentagem atual de sociopatas na sociedade, portanto, na população, é de cerca de 16% e de psicopatas é de cerca de 4 a 5%, porque só se admite que uma mente doente possa entender que um jovem da idade do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto, deva ir matar e matar-se numa guerra a troco de venda de armas que beneficia uma minoria de pessoas que estão nesse negócio, para além da sufraguidão de ter mais lucro para empresas petrolíferas, normalmente estrangeiras, que operam nesses países, refiro-me a países do Golfo, portanto, árabes, e também a países africanos, asiáticos, entre outros. Porquanto, à exceção de países social-democratas ou socialistas, o petróleo, aliás, a atividade petrolífera, é uma atividade privada. Como é de conhecimento público, e sempre referi, os preços de petróleo oscilam de acordo com aspectos subjetivos e objetivos. No caso concreto atual, não é de estranhar, e o petróleo vai tender a descer e a subir mais ou menos aceleradamente, de acordo com as necessidades que continuam prementes enquanto as energias renováveis não forem capazes de mover aviões supersónicos, barcos que já não são a vapor, etc. Sem transporte, sobretudo marítimo, não há comércio, não há trocas comerciais, por um lado. Por outro lado, se há países que poderão ser autossuficientes em termos de combustível, eles dependem de outros para poderem complementar-se em termos de produção. Há países que não têm, que são a maioria dos países, sobretudo da Europa e da América do Norte, que não têm os minerais raros, que não têm o combustível em quantidade necessária. Não obstante, por exemplo, os Estados Unidos da América sejam o principal e o primeiro produtor mundial de petróleo. Existe uma grande euforia, creio que do executivo angolano, por causa da subida dos preços do petróleo, porque estão mais preocupados com a dívida. Pagando parte da dívida, ficarão eventualmente melhor aos olhos do FMI, que defende interesses das multinacionais. Contudo, esquece-se que, na verdade, dívida sem qualidade não importa e não é boa para o país. O executivo de Angola deve lembrar-se que dependemos a quase 100% do comércio internacional e, por conseguinte, da marinha mercante internacional, dos voos de carga internacionais, sobretudo para podermos nos alimentar. Porque, para além de queimar as árvores para fazer carvão e vender, à berma da estrada, com ratos de palmeira, à berma da estrada, não produzimos praticamente mais nada. Deixamos ir o nosso barco de arrastão, não conseguimos sequer supervisionar a nossa baía de Luanda, porquanto há desembarques à beira-mar, a partir da Boa Vista para cima, de imigrantes ilegais que venham da Barra de Coza navegar até o mar e até as praias. E nem sequer, em termos de segurança do país, Estado, conseguem fazer algo. Por conseguinte, não é momento de festejar. É momento de grande apreensão. Por outro lado, os combustíveis em Angola são importados. Nós, sem combustíveis, não podemos funcionar. E, pelo menos até 2017, importavam anualmente, só através da Trafigura, 2 bilhões de dólares. A Trafigura, de que o senhor General Dino, Leopoldino Nascimento, era acionista de 15%. Já com um processo em curso, foi permitido ao senhor Dino, General Dino, entre aspas, passar 10% das suas ações da Trafigura. Não sabemos, conhecemos a quem as passou e porque ficou com 5% das ações da Trafigura, quando os 15% das ações de General Dino deveriam passar para o Estado de Angola, como foi feito com outros e, em alguns casos, indevidamente.